A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Estamos entrando aqui para informar que a gente já está indo lá para o ponto de partida, onde o Zé vai começar o nado, tá? Dos 72 quilômetros.
Essa é a Monique, namorada e companheira do Zé. E nessa segunda parte da série Nadando com José Ferreira, do Leme ao Pontal ao Leme, você acompanha toda essa jornada. E para isso, contaremos com depoimentos de alguns integrantes da equipe do ultramaratonista para nos ajudarem com essa história. Então, vamos lá? Quais as condições do mar, Monique?
Mar tá tranquilo agora. Calmo, temperatura da água. 25 graus a temperatura da água, maravilhosa, quente até demais, né? Mas tá boa, melhor do que gelada. Zé tá se preparando aqui.
E aí, pessoal, boa noite
pra galera. Expectativa boa, mar favorável.
Excelente, condições perfeitas. E quem está no barco com vocês, Monique?
Estamos aqui com a equipe técnica aqui, Samir Barel, Carol, das fotos, o nosso observador, Lima, e vamos lá, daqui a pouco eu volto com a entrada do Zé.
Valeu! A presença da Monique era fundamental, mas havia um combinado, certo, Zé?
Digo assim, eu falo pro Monique, você vai no barco. Mas de namorado lá dentro não tem nada. Você tem uma função específica lá dentro, que é exatamente cuidar da minha hidratação, coisas que a gente já vem treinando, e aplicação da minha estratégia mental para a prova. Porque eu vou te ensinar, a gente vai treinar o que vai acontecer comigo, porque eu já sei as reações que eu posso, porventura, ter. Todo o plano que eu tracei aqui com a Isabel, com a psicóloga, que não pôde estar, ela estava no suporte online, né? No zap toda hora ali, eu vou desenhar, vou fazer o manual do Zé aqui. Quando você precisar, para cada trecho da prova, você vai saber o que você falar, como eu vou estar reagindo, as informações que eu preciso, mas a Monique sabia exatamente o que eu ia passar durante essa prova, minimamente eu cogitava situações de estresse ali. E ainda falei, ó, você vai chegar e vai conversar com o Samir e conversar com quem vai estar no barco, porque esse tipo de informação, pelo que eu vejo aqui, são pouquíssimos nadadores que dão esse tipo de feedback ao técnico e esse posicionamento do técnico conhecer verdadeiramente quem é um atleta.
É chegado o momento? Às 23h15 do dia 18 de fevereiro, o observador oficial da Leme ao Pontal Swimming Association dá o comando para a largada.
Tudo certo, Zé? A buzina estará começando o desafio de Zé Ferreira.
Lá foi o Zé Ferreira em sua longa jornada. Em desafios longos como esse, é importante se ter uma estratégia muito bem trabalhada. Explica pra gente, Zé, como que você dividiu o seu nado?
Eu dividi a prova, tanto na ida quanto na volta, em 8 partes. Então, para que você entenda melhor, é o seguinte, eu saí aqui do Leme ao Forte de Copacabana, era a primeira parte. Essa primeira parte eu sabia que era um momento de nado para reconhecimento do mar, se adaptação da técnica, né? E como estava na maré vazando, eu já sabia que ela ia me empurrar, ia me deixar lá em Ipanema. E eu, durante a minha programação, o meu segundo trecho seria ali Ipanema, Leblon. Nesse meio tempo, a minha hidratação ela não bateu com a divisão dessas provas. Terceiro trecho, Vidigal, início de São Conrado. Quarto trecho, São Conrado, Joá. O quinto seria a Barra. O sexto, a Reserva. O sétimo, a Barra. E a oitava chegando ali, né? Já na pedra. E a minha hidratação, ela vinha... As três primeiras hidratações, a cada uma hora e meia. Isso que é totalmente fora dos padrões de alimentação dos atletas, que normalmente é de 30 a 40 minutos que eles se hidratam. Daí eu sempre digo assim, que eu treinei para isso, não foi uma coisa que veio da cabeça, não. Foi treinado esses momentos. E logo depois eu comecei a encaixar a minha hidratação de hora em hora.
Não, dá pra ficar mais... vamos hidratar?
O técnico Samir Barel puxa a hidratação.
Vamos hidratar, tá, pera?
E a Monique cumpre a sua função.
Zé.
Oi.
Vai comendo, presta atenção. A gente já passou do primeiro trecho.
Aonde?
Passamos do primeiro trecho já. Estamos entrando no segundo. Já entramos no segundo. Tá?
Mas conta pra gente, Zé, como foram as primeiras impressões? Como foi esse começo?
Quando eu entrei ali, já na primeira, no segundo trecho, chegando em Ipanema e parei pra minha hidratação, eu falei, opa, tá dentro do esperado, 5 quilômetros em uma hora e meia. Depois, na segunda hora e meia, a ideia era eu chegar lá em torno no meio do Vidigal. E assim foi feito. Então, 7 quilômetros em 3 horas. Um ritmo, para mim, tranquilo, né? Sem forçar nem nada. Quando eu entrei em São Conrado, eu já sabia que ia ter alguma dificuldade. Essa é a verdade. Eu não imaginava a correnteza. Cara, daqui a pouco estou eu nadando na correnteza ali, olhando para São Conrado, e eu não saía do lugar. Naquela descida, você vê a Niemeyer descendo ali, entrando... Eu não saía de frente daquele outro, do hotel. Eu olhava e falei, cara, não pode ser. Mas aí o que veio na mesma hora? Eu olhei e falei, cara, você já treinou aqui num momento bem pior do que esse. E isso daí não tem mais o que você se preocupar. Você já sabe o que é o pior. Aí na minha cabeça eu falei, cara, então vou relaxar. Eu vou encaixar um estilo aqui, vou nadar porque uma hora a gente fura a correnteza. Só que essa uma hora aí, cara, duraram 3 horas, cara. O Cleiton estava ali do lado, né? E eu olhava assim, a gente já começa a dar aqueles sinais, né? De preocupação, né? E aí que entra aquela parte muito mental, o trabalho mental que eu já tinha feito, que eu olhava e falei, não estou saindo do lugar. Mas ao mesmo tempo eu olhava para o Cleiton, tá ali o Cleiton remando. Eu falei, não, cara, voltar para trás a gente não está. Então a correnteza ela não está tão forte assim que empurre para trás.
Momento complicado, hein? Já que você falou do Cleiton, vamos trazê-lo aqui para contar um pouquinho pra gente, então. Seja bem-vindo ao Cientista do Esporte, Cleiton Consevani.
Oi, Luiz. Oi, amigos do Cientista do Esporte. Um prazer poder compartilhar essa experiência incrível que foi acompanhar o grande nadador, o guerreiro José Ferreira, que se tornou o primeiro do mundo a fazer a travessia Leme, Pontal Leme. E foi uma experiência inesquecível.
Muito legal, Cleiton. Você que foi para fazer uma matéria e acabou entrando num desafio também, né? Com seu stand-up paddle. Como é que foi essa missão dupla para você?
Isso, Luiz. Foi uma missão dupla fazer a cobertura da travessia do José Ferreira e, ao mesmo tempo, estar remando. Mas o foco sempre é a história. E você vivenciando, você estando ali presente, fica muito mais fácil, né, contar essa história. E uma coisa que eu aprendi nas montanhas, nessas minhas expedições, é que o melhor momento de você ligar a câmera, o melhor momento de você contar essa história, é justamente no momento de maior dificuldade, quando tudo está conspirando contra, quando tem ventania, quando a correnteza está contra... É aí que a história começa a ficar interessante. Então eu me obrigo, eu tinha uma GoPro, uma microcâmera na minha prancha e uma também no meu bolso, E eu me obrigava sempre, nos piores momentos, a tirar essa microcâmera para gravar essa travessia. E foi sensacional essa experiência, porque você sai do Leme, 11 horas, 11, 15 da noite, você vê a cidade de um ângulo diferente, e aí aquele sol, né, o sol nascendo, a cidade toda em silêncio, você podendo ver toda essa maravilha, né, que é a nossa orla do Rio de Janeiro, um lugar espetacular, e sabendo que você está acompanhando, né, um momento histórico. Então foi muito bacana essa jornada dupla, de contar a história e de estar remando ao mesmo tempo.
E o momento em que tudo conspirava contra, Cleiton, aconteceu ali em São Conrado, e o Zé diz que se baseou em você, né, para saber que para trás pelo menos ele não estava indo. 3 horas no mesmo lugar, momento de superação, Cleiton.
Olha, Luiz, na gravação que nós fizemos antes da travessia, o Zé Ferreira já tinha falado desse medo, desse fantasma que era esse trecho São Conrado Quebra-Mar. Durante os treinamentos que ele fez, ele já tinha enfrentado fortes correntes marítimas ali, ele já tinha sofrido bastante, então ele já sabia que ali poderia ser um lugar crítico. E isso acabou se tornando uma realidade quando o sol começou a raiar. Nós estávamos justamente ali perto de São Conrado, depois ali em frente à Praia da Joatinga, e foi nesse ponto que eu com a minha prancha eu dava uma remada e olhava para o lado, o Zé Ferreira dava umas 10 braçadas e ele não saía do lugar. Eu olhava, estava na Praia da Joatinga e ele não saía dali. Eu olhava para o barco, olhava para o treinador dele, o Samir, e o Samir balançava a cabeça e fazia um gesto para mim assim de... Ele estava incrédulo, ele não estava acreditando no que estava acontecendo, que o Zé Ferreira estava ali preso naquele local, né, por causa da correnteza muito forte. E até o quebra-mar foi uma luta, foi uma guerra muito grande, e eu sabia que se ele chegasse até o quebra-mar depois... desse ponto seria tudo mais fácil, mas realmente foi um momento de muita luta, um momento de muita perseverança, que ele teve que ter muita garra para sair daquela situação.
Valeu, Cleiton! Daqui a pouco retorna aqui com a gente. E voltando à história do Zé, ele seguia com a sua saga e nos conta o que era importante naquela hora.
E aí a gente foi nadando. Aí parou na hidratação, aí o pessoal... E aí eu perguntava assim, eram as informações da hidratação, que eu falava assim, ó, me dá a quilometragem que eu percorri de uma hidratação para outra. Eu quero saber a ondulação e o vento, que direção tá, para saber se a minha percepção na água está sendo a mesma do pessoal do barco. E eu ainda falava assim, eu não quero saber pace, não me interessa pace, porque tempo para mim aqui não importa, eu estou nadando para completar a prova, não quero saber. E aí eu fazia um adendo aqui, Monique, se chegarem lá para começar a fazer a torcidazinha, vai que dá, vai que tá, você corta, porque isso daí me dá raiva dentro do mar. Você olhar, imagina o cara, vai, bate perna, acelera o negócio, aquela, dá aquela aflição que eu chego e falei, cara, porra, vem nadar no meu lugar aqui, pô, pra saber o sacrifício que eu tô aqui, né?
Principalmente depois de um trecho complicado, que já tinha desgastado o corpo e a mente. Manter o foco foi fundamental. Mas algumas outras companhias também ajudaram na distração.
Só que a minha programação, Prota, era assim, cara, eu queria nadar a prova em 10 horas, o primeiro trecho. Como a gente saiu 11 horas, eu queria estar pelo menos com 6 horas de nado já lá dentro da barra, cara. E eu não me atentei nessas 3 horas no que passaram rápidas em São Conrado, que eu tinha ficado 3 horas ali. Eu não me atentei. Simplesmente eu estava tão focado ali na prova, no nado, que eu simplesmente fui passando. Porque você via ali o São Conrado não passava... Eu falei, cara, não vou preocupar, vou ficar olhando para baixo. Aí quando eu olhava para baixo, que estava o céu estrelado, iluminando ali, às vezes o pessoal passava, botava luz, tinha água viva para caramba atrás, debaixo de mim, uns 2-3 metros de mim. E daquelas grandes, cara. E ali, São Conrado, eu sei que, pô, é onde tem mais água viva. Aí eu comecei, sabe, a olhar para saber onde é que a água viva vinha. E eu me distraía, pô, a água viva tá para cá. Eu me desviava, tal. Eu precisava, aí eu gritava pro pessoal, ilumina aqui, porque eu tava dando para ver. E a minha distração foi essa, desviar de água viva até que começou a clarear. Quando começou a clarear, a gente ainda estava no Joá, cara. Eram 5 da manhã. Eu olhei e falei, cara, ainda estou no Joá, cara. Pô, já tinha o quê? 6 horas de prova, eu estava no Joá, pô.
E nessas horas, o importante é ter planos.
Era para mim estar lançado lá na barra, já chegando ali na reserva. E não dá. Aí que eu percebi que eu falei, cara, todo aquele planejamento que eu tinha feito, inicial, que eu gosto de trabalhar com várias estratégias. Mas o principal, ele foi por água abaixo. E aí, rapidamente, eu... meu plano B, o plano C virou B, e eu falei, agora vou nadar, e a prova agora vai ser uma questão de chegar, não importa a hora que eu chegue.
Importante a gente entender essas camadas de planos. E Zé foi acionando todos eles na mente. E mesmo quando tudo parecia que ia mudar...
A gente sabe que a entrada da barra é a área que mais dá correnteza, aquela joia ali, correnteza, né? Eu furei, passei por ela... Só que a correnteza ela continuou vindo de sudoeste. Então você via nas filmagens aí, você vê nos vídeos que o pessoal posta, o mar parece piscina, cara. Você fala assim, pô, o mar tá piscina, tá, né? Só que debaixo, cara, tava uma correnteza brutal ali, que às vezes eu parava na hidratação, ela me levava 5, 6 metros para trás, eu tinha que voltar a nadar, pegar o restante da hidratação. E assim foi até o pontal, cara.
Fala, galera! Bom dia!
Bom dia, Monique! Conta pra gente!
Demorei aqui pra fazer uma live, porque a gente fica focado aqui em várias coisas que vão acontecendo e o cansaço vai batendo em todo mundo, então a gente tava focando realmente em sair de uma área em que foi difícil por conta de uma correnteza.
A gente ouviu.
E aí agora eu tô fazendo essa live para localizar a gente. A gente tá aqui na direção mais ou menos aqui da Avenida Ayrton Senna, na Barra, tá? Daqui um pouquinho entrando na reserva. O Zé tá bem, tá fazendo um nado bem conservador, até porque... chegando lá tem que voltar, né? Então, por orientação até do Samir, que tá ali de olho aqui, dando as orientações, ele sugeriu que o Zé fizesse um nado mais conservador, mais tranquilo, sem forçar, para não ter dor na lombar, para não ter dor no ombro. Ele tá se alimentando bem, sem dor. Tá? A cada parada que a gente faz agora, a gente tá hidratando a cada uma hora. Fizemos a última hidratação agora há pouco. E tá tudo bem, viu, gente?
Isso é o mais importante, Monique. E nesse ponto, entrando na praia da reserva, você já avista a pedra do pontal, o objetivo inicial. Mas o Zé tinha pedido um bom tempo e aquilo tinha custos para ele. Vou colocar o Samir Barel aqui na nossa conversa de volta para perguntar. Você acreditava que o Zé teria condições de voltar, Samir?
Olha, uma ótima pergunta, porque realmente, depois que passou das 12 horas, eu fiquei um pouco em dúvida do que seria, mas não por conta da parte física, mas sim por conta da parte mental. Como era previsto uma ida de 12 horas, no máximo 13, 3 horas a mais é um peso grande na cabeça do atleta. Então essa dúvida foi mais por conta de não saber o que passava dentro da cabeça dele. Mas no momento de 13 horas e meia, que ele falou para mim, preciso de você na volta, eu sabia que ele voltaria. Então foi um breve momento de dúvida se ele voltaria ou não.
Natural. E Zé, você nos falou muito da parte mental no primeiro capítulo. Quais foram as suas estratégias na hora da pressão? Como que você saiu dessa?
Um dos trabalhos que eu fiz, cara, foi não pensar no todo. Eu sempre, por isso que eu dividi a prova em 8 partes. Então, eu falei, passei uma parte, eu olhava e comemorava. Menos uma. Aí, quando eu... E assim, não só comemorava, como eu parava o nado assim e repetia para mim mesmo. Tchau, São Conrado, daqui a pouco a gente se vê. Tchau, Joá, daqui a pouco a gente se vê. Barra, tô chegando, daqui a pouco a gente, né? E assim eu fui para cada parte conquistada, eu me despedi e falava, né? Daqui a pouco a gente vai, né? E aí isso aí eu me fortalecia, né?
E você chegou a duvidar de si mesmo?
Teve vários momentos aí que nesse período eu comecei a duvidar, né, cara? Isso daí sempre é um pensamento que a gente tem, sempre de desistir. Pô, aí eu olhava a galera, pô, o pessoal tava oscilando, tinha gente que de vez em quando não aparecia no barco, eu falei, isso daí deve estar dormindo. Pô, isso aqui tá, deve estar comendo, tá descansando. E eu aqui. Então, eu ficava muito em conflito com esses pensamentos, né? Eu falei, pô, de repente é melhor você parar aqui e subir no barco aí para descansar, para dormir. Pô, e são vários pensamentos que vinham nesse nível que persistiram durante 13 horas comigo, né? E eu sempre entendendo, né? Hoje eu nadando, eu entendia que aquilo ali, cara, era a mente te posicionando ali para a zona de conforto, para a zona segura sua, né? Então, o que eu fazia? Eu ficava argumentando com ela toda hora, ficava administrando ali o emocional, né, cara, que eu chamo de MEC. Eu falei, pô, tem que administrar ali. Eu falei, calma, cara, calma, não vamos subir agora, não. Quando a gente terminar, só me dá umas horinhas aí que... Daqui a pouco a gente termina a prova e eu vou para a churrascaria, a gente pega, vai tomar ali, ó, comer a carne, pô, você vai sentar no sofá ali, pô, vai ficar vendo Netflix, cara, você vai poder comer o que você quiser. Lembra desses momentos aí, mas só vai acontecer isso se a gente chegar. Sabia que ali naquele momento eu estava me acalmando e esses pensamentos aí que estavam vindo, eles foram sumindo, só que eles foram sumindo assim... demoraram 13 horas para poder para sumir de vez, né? Até a gente chegar na última hidratação antes da Pedra do Pontal.
E o Lima, observador da LPSA, informa.
Boa tarde, galera. Já estamos aqui contornando a Pedra do Pontal. Já temos 15 horas e alguns minutos. Em cerca de meia hora que Zé vai conseguir contornar a pedra e ir para a areia. Ele tem direito a ficar até 10 minutos na areia para voltar com o seu desafio. Então é isso, logo logo estaremos nos vendo lá na Pedra do Pontal.
Estamos quase chegando ao final dos 36 quilômetros. O primeiro objetivo estava sendo concluído, mas existiam algumas questões a serem resolvidas antes de tocar as areias da Praia do Pontal.
Que foi quando realmente a gente parou, e aí veio todo mundo, falou, ó, estamos chegando, a gente vai chegar ali, e foi nesse momento que eu cheguei para o Samir, cheguei para a Monique, já sabiam, eu falei, gente, é o seguinte, o que está me perturbando aqui é o medo de não conseguir voltar agora. Isso daí é uma coisa que me marcou muito, né? Eu falei, tô com receio de voltar. Eu não sei se nesse ritmo eu aguento. Mas em momento algum assim, sabe, eu tava fisicamente desgastado, eu não tava com dor. Eu não sentia dor no braço, tava inteirão, parecia uma prova de 100, tava só nos 50 metros chegando. Então, quando eu vi que eu falei, cara, isso daqui é mental, pô, puramente mental. E eu posicionei, dei esse feedback pro Samir. Ele falou, cara, Zé, se tá tudo bem contigo, vamos manter esse ritmo de braçada que eu faço você chegar. E você ouvir isso de um técnico e sabendo que o cara é o cara, né? Já te dá um up.
Com tudo alinhado para chegar e voltar, por que não ligar para duas pessoas importantes? Primeiro para sua terapeuta?
Nessa mesma hora foi quando cheguei para a Monique e falei, Monique, liga para a Isabel, diz o que está acontecendo comigo, tá? Que ela vai achar uma estratégia aqui dentro do que a gente já trabalhou, vai te passar e você me dá esse feedback aqui depois no nada.
E depois, para sua grande inspiração?
E na mesma hora eu falei, liga para minha filha, faz um call aí com a minha filha que eu quero falar com a minha filha aqui dentro do mar. Por que eu pedi para ligar para minha filha? Nas férias eu pude treinar com ela ali, ela tem 11 anos, mas eu pude nadar com ela ali na Pedra do Pontal um dia que o mar estava tranquilo. E eu mostrei para ela, um dia, filha, seu pai vai vir lá de baixo daquela pedra, um pouquinho mais depois, vai vir aqui, vai bater e vai voltar. Então, é por isso que eu estou nadando, para que você um dia tenha orgulho do seu pai, saber um pouco que eu estou abrindo mão de você um pouco do tempo que eu tenho com você, mas é para isso. Então, naquele momento, sabe, Prota, foi o que eu olhei assim e falei, filha, papai chegou, papai tá chegando. Aqui é a pedra de trás, tal. E aí eu falava assim para mim mesmo, falei, ó, esse legado aqui é para você, isso aqui também é para você. Né? Então, isso aí me deixou muito emocionado. Eu gosto de dizer, eu digo que eu sou um chorão, né, cara? Sou um cara muito emotivo. Mas isso daí foi uma coisa já acertada para mim, porque eu sabia que isso daí era uma ferramenta que eu podia usar de força, ia ser um gatilho para mim, para me trazer mais força. Então, minha filha falou, pai, não chora, vai dar tudo certo, tudo mais tal. E eu falei, agora eu tenho que seguir para a areia. E quando eu segui para a areia, eu conversei com o Samir e com a Monique, eu falei, agora vocês têm 10 minutos para traçar a estratégia de volta. Quando eu pisar na areia, a gente conversar lá na areia, vocês têm que estar com a estratégia toda montada para a gente voltar. E foi legal porque eram quase 16 horas. Eu não tenho receio de dizer que ninguém acreditava que eu fosse voltar, a não ser a Monique, que já estava ali do meu lado, né? No dia a dia, ela sabia que eu tinha esse potencial. Mas fora isso, brother, ninguém acreditava que eu fosse voltar. Então, quando eu falei isso, o Samir, né, depois conversando com o Samir, ele falou, opa, ele vai voltar. Agora ferrou, agora ele vai voltar. Vai voltar. Então, essa era a dúvida, se eu conseguia voltar ou não, depois de tantas horas de nado.
E quanto tempo você levou, então, para concluir? Do Leme ao Pontal?
16 horas, cara.
Desde já, uma grande conquista.
E quando eu cheguei na areia, eu já tinha traçado os 10 minutos, que eu tinha 10 minutos, segundo a regra, para poder descansar, fazer o que eu quisesse fora da água, porque eu validaria o primeiro nado, a primeira parte, 36. Nesses 36, o meu objetivo, apesar de ser o 72, mas o meu objetivo principal era completar os 36, porque eu já me credenciaria para a primeira etapa da trips. Nesse segundo momento, foi legal porque foi a primeira vez que eu nadei uma prova de 36 quilômetros. Eu nunca tinha nadado mais do que, em competição, mais do que 27 quilômetros. Né? Então, existia essa dúvida, eu sabia que existia essa dúvida, não só em mim, com outros atletas, né? Fala, pô, Zé nunca nadou mais do que 27, vai tentar 72? Né? Então, sempre a gente nada com esse tipo de pressão, né? A gente sabe, mas eu ficava caladinho ali, eu falei, cara, de certa forma, eu completando 36, eu tô provando para todo mundo também, além de mim, que eu sou capaz.
E o que, que você fez durante esses 10 minutos de pausa, Zé?
Era 10 minutos, pronto. Eu falei, o que eu vou fazer em 10 minutos? O Aderbal tinha que me entrevistar pela associação para validar. A gente fazia uma live de chegada e tal. Eu falei, eu vou dar 3 minutos no máximo para essa live. Quando eu terminar, eu tenho mais 2 minutos aqui que eu vou fazer uma análise do meu corpo, saber se tem alguma coisa que está doída, como é que tá, minhas dores no lombar, como é que tá. Vou fazer uns alongamentos. Nos 3 minutos seguintes, era o quê? Passar pasta de lalonina com vaselina da... O pessoal da Rosa dos Ventos me mandou específico para água fria, né? Então, era uma pasta ali que estava bem... Era bem apropriada para aquele momento. Eu precisava, de repente... Eu comi uma coisa, né? E nesse momento que eu estava me preparando aí, foi o tempo que veio o Samir, veio o Monique, todo mundo já com a estratégia, a gente conversou. Eu ainda tive tempo ali de chegar e falei, Samir, agora eu preciso de você... quilômetro a quilômetro. A partir daqui, tudo é desconhecido.
E pronto! Lá foi o Zé para completar o seu sonho. Sentiu os últimos momentos em terra firme e ganhou a torcida de algumas pessoas que estavam na praia. Sabia também que para voltar ao Leme, seria bom contar com um reforço importante no time, o seu companheiro de treinos.
Engraçado, na volta, cheguei para o Aderbal, falei, Aderbal, você tem que voltar como observador, né? Você tem que entrar no bar como observador, porque você, para mim, eu ter treinado com você, foi a maior honra possível. Imagina eu nadar com o Aderbal, eu nadava 10 metros atrás dele na esteira, quando eu vim aqui para o Rio para treinar. Hoje não, eu fiz a minha preparação com o cara lado a lado, de dias de treino que eu conseguia nadar um pouquinho mais à frente, mas era lado a lado que a gente nadava. E pô, o Aderbal, com aquela experiência toda que ele tinha, cara, era o meu maior momento de aprendizado, né, cara?
Aderbal Oliveira não poderia faltar aqui no nosso episódio, já nos contou sobre sua travessia do Canal da Mancha e agora volta numa situação diferente. Seja bem-vindo de novo, Aderbal. Tudo jóia?
Olá, Luiz Prota. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer poder contribuir com o Cientista do Esporte.
Aderbal, você é o presidente da Leme Tupontal Swimming Association, a LPSA. E eu queria saber qual que é o papel dessa associação.
Então, Luiz, a associação que tem como papel regular, né, os nados. Então, existe toda uma norma, né, para que o nado aconteça. Então, existem regras. Um dos papéis da associação é regular. O outro é confirmar, né, ratificar que o nado foi concluído cumprindo aquelas regras. E, diria, um terceiro papel da associação é registrar de maneira ordenada todas essas histórias que são construídas na travessia do Leme ao Pontal.
Que legal. E são muitas histórias, né? O Zé seria o primeiro a concluir ida e volta. Quantos que tentaram a ida? Quantos conseguiram, Aderbal?
Então, Luiz, no dia 10 de junho, a associação ela completará 5 anos da sua fundação, né? E ao longo desses 5 anos, nós tivemos 44 nados solos, sendo que desses 44, 9 nados não foram concluídos, né? O que dá mais ou menos uma taxa de atrito assim, de 20%, que é perfeitamente natural, né, para um desafio como é a travessia do Leme ao Pontal, com 36 quilômetros, nadar à noite, se submeter a água, às vezes, gelada, vento, ondulação, corrente, né? Então, é um percentual que eu diria até baixo, né? Não pela facilidade da travessia, mas pela seriedade com que os nadadores que aqui se desafiam, né, eles encaram. Normalmente, e eu acompanho todas as preparações, né, pelas mídias sociais, as pessoas realmente se abdicam, treinam, se dedicam. Então, nós não tivemos o caso de atleta que, sabe, que não treina ou que subestima a travessia e vem para cá e não consegue, né? Então, eu acredito essa baixa disponibilidade, né, de 20%, a isso, a seriedade que os nadadores, né, encaram realmente a travessia do Leme ao Pontal, porque se a gente for comparar tipo um Canal da Mancha, o percentual é muito maior, né? O Canal da Mancha é acima de 50% a taxa de atrito. E nadadores em revezamento, hoje nós já temos 68 nadadores que na modalidade de revezamento, eles lograram sucesso. Hoje a gente diria assim que a gente já tem mais de 100 nadadores que concluíram a travessia do Leme ao Pontal, seja na modalidade solo ou revezamento.
Então cada atleta tem o seu número de registro?
Todo nadador que conclui a travessia do Leme ao Pontal, ele recebe a sua numeração exclusiva e vitalícia. Tem a numeração que segue a parte do nado solo e a numeração do revezamento.
Qual foi a numeração do Zé, então, Aderbal?
O José Ferreira, ele é o nadador LPSA solo número 34. Né? Então, essa é a numeração que ele vai carregar para sempre. É sempre muito bacana, porque a associação ela procura realizar eventos anuais de congraçamento e aí é quando a gente tem esse choque de gerações, né? Então, é o LPSA número 2 se encontrando com 34, que hoje já está em 35, né? Então, é muito bacana. É um grande prazer tudo isso daí.
E é uma grande satisfação também podermos contar uma história como essa. Hora de voltarmos pro mar. Monique, onde estamos?
Passar as informações aí para vocês. Agora estamos retornando, já saímos da Pedra do Pontal. Ó, já conseguimos avançar bastante nessa volta aí, tá? Ondulação e correnteza e vento favorável, graças a Deus. Então o Zé, ele tá evoluindo bem agora nessa volta. Olha ele ali e o Cleiton também, os dois se superando, né? Vencendo aí o desafio.
Valeu, Monique! E Zé, qual era o seu pensamento quando voltou para a água em direção ao Leme?
E quando eu volto, sempre trabalhei essa questão assim, eu não estou voltando ao Leme, eu estou indo para mais uma travessia, que é o meu sonho, de completar os 72. Foi tanto que, durante os 10 minutos, o Cleiton veio me perguntar, e aí, Zé, foi legal, tal, ótimo? Eu falei, foi duro, foi difícil, tal. E ele, agora? Eu falei, cara, e agora eu vou voltar. Ele, pô, vai voltar? Eu falei, vou. Eu conquistei o meu objetivo chegando, agora eu vou atrás do meu sonho. E aí, sabe, aí nesse momento que eu falei, cara, eu vou voltar. Não vai ter ninguém que vai me separar que eu vou voltar. E eu entrei na água, bro. Entrei na água com a mesma confiança que eu entrei na água lá no Leme, cara.
A mesma confiança, só que em condições diferentes. Uma ida turbulenta e uma volta...
A volta, ela foi abençoada. Por estudos, né? Eu sabia que na vinda, a partir de 9 horas da manhã, iria começar a entrar um sudoeste, vento sudoeste. E 3 horas da tarde ele ia ganhar força, segundo a previsão. Então eu vim nadando toda hora, antes de chegar na pedra, já sabia que estava com correnteza, com ondulação contra. A gente tem nessa hora que tem que ter muita fé, né? E eu falei, poxa Deus, segura o sudoeste aí mais um pouquinho, não libera ele agora não, porque se você liberar antes de eu chegar na pedra, vai ser complicado. Eu virei a pedra, logo depois o sudoeste começou a bater. E ele não veio forte, ele começou a bater. Então, quando ele começou a bater, a ondulação que também já estava de sudoeste, a correnteza contra que eu lutei durante 16 horas, ela estava a favor. E isso daí eu também preparei, né? O Aderbal falava uma coisa muito que eu levei muito de aprendizado. Falei, Zé, uma prova dessa, você tem a ciência que não vai ser fácil o tempo todo. Você vai pegar trechos que vai ser ruim, trechos que vai ser muito ruim, trechos bons. Vai ter uma oscilação de trechos, só que você tem que perceber o seguinte, quando vier um trecho totalmente favorável, você tem que dar 100% de você, porque você não sabe até que ponto aquele trecho, aquele momento favorável, ele vai permanecer durante a prova. E aí a gente permaneceu até o início da barra, mais ou menos assim, tentando acertar o estilo para poder encaixar e voltar. Só que uma coisa que eu não percebi nem sabia, como eu não tinha pedido pace, eu não tinha pedido nada, o Aderbal veio marcando e começou a falar, olha, o Zé nesse trecho aqui, ele já fez 4 km por hora. Olha, ele está 4,2 por hora. Ou seja, o meu pace começou a aumentar, diminuir, coisa que eu devia estar fazendo 2,5 na vinda por hora, eu comecei a fazer 4,2.
Zé vinha voando, ritmo alucinante, mas ele não ficou livre de problemas. Samir Barel, houve um momento crucial, né? Quando vocês se aproximavam ali das 20 horas de desafio, não foi?
Houve sim, houve um momento crucial, que foi um momento onde o Zé começou a ficar um pouco irritado, o que é super normal, né? Um atleta de ultramaratona, em certo momento ficar irritado, e ele passou até do tempo estimado para irritação, né? Porque já estava com quase 20 horas, e aí ele falou, cara, eu estou muito cansado, não sei se eu vou conseguir. Eu falei, Zé, é o seguinte, a partir de agora, você pode ser o Zé ou você pode ser uma pessoa normal. Muitos poderiam chegar até aqui, mas daqui para frente é o que vai fazer a diferença. É colocar a dor como a sua aliada. E ele saiu nadando com uma frequência de braçada maior do que estava. E na próxima parada ele falou, cara... Aí eu falei, meu, você retornou, ressuscitou, né? E ele falou, cara, o que você me falou foi muito forte, foi muito bom. E eu tô pronto para chegar. Então foi um momento crucial ali para a parte mental do Zé, porque realmente a parte física já estava bem debilitada e ali era a cabeça que ia fazer ele chegar.
E o que mais você relata para a gente, Zé, desses momentos mais delicados?
Ora, a gente já tinha começado a diminuir o intervalo de hidratação, já tinha caído 30, 40 minutos, porque a minha língua já estava puro sal, inchada, toda cortada, então já não conseguia comer muita coisa. Então, assim, eu já comecei a ficar mais... Foi o momento que eu comecei a ficar mais irritado na prova. A gente passa por isso, né?
Vamos trazer de volta o professor Fabrício de Masi. Afinal, estamos falando aqui de uma longa exposição do corpo às intempéries da natureza, mais de 20 horas, no caso. E eu queria saber quais são os maiores riscos para um atleta em águas abertas quando se faz um nado durante um tempo tão longo assim.
Nosso corpo ele não foi feito para ficar muito tempo na água, principalmente na água salgada. A exposição prolongada à água salgada ela causa irritações na pele, feridas por fricção, a boca e a língua costumam aparecer aftas. Teve um nadador, o Cameron Bellamy, que completou aí 124 quilômetros nadando. Para evitar isso, ele aplicava geleia à base de petróleo, né, na boca, na língua, na gengiva, e a cada hora ele enxaguava a boca aí com uma solução especial, para você ter noção do nível que fica o negócio. O nadador inglês Royce Edgley não nadou direto, mas ele passava 12 horas nadando por dia por 157 dias. A língua dele chegou tão inchada que ela mal cabia na boca. Então são inúmeros efeitos e problemas do exercício de longa duração na água.
Legal. E mais algum problema que você gostaria de destacar?
Eu particularmente destacaria alguns como a hipotermia. Como a água aí conduz bem o calor e você está num ambiente onde não controlamos a temperatura, né? Na piscina a gente consegue controlar isso um pouco melhor, né? Acaba sendo que a perda de calor ela é muito intensa, né? Principalmente você nadar em temperaturas mais baixas. O que pode ocorrer, ocorre com frequência nas ultramaratonas aquáticas. Aí isso pode levar a uma diminuição da temperatura central e em casos mais graves, né? No caso da hipotermia mais grave, pode levar até a morte, que já aconteceu, inclusive, em ultramaratonas. Então, deve ter uma equipe de apoio, deve ser treinada para identificar essa situação e não contar somente com a opinião da decisão do atleta. Porque ela pode estar, inclusive, alterada pela própria hipotermia, né? Um dos efeitos da hipotermia. Agora, no outro extremo, é válido também a gente tomar os mesmos cuidados, né? Ou melhor, tomar os cuidados. Pois se a água conduz bem o calor, uma água muito quente pode levar aí à hipertermia. Como parece ter sido o caso do nadador Francis Crippen, que faleceu numa prova de circuito mundial de águas abertas. Estava muito quente a água nesse dia, né? Outros nadadores passaram mal e uma fatalidade assim, muito triste para o esporte. Então essa questão da geralmente a hipotermia é o que mais afeta, porque a água tende a ser da temperatura mais baixa do que alta. Mas em algumas partes do mundo a gente encontra aí também água acima de 30 graus. A diminuição das reservas energéticas, né, pelo esforço continuado, ela é normalmente suplantada por um esquema de nutrição, né, bem montado, né, deve ser montado previamente, né, esse esquema de nutrição, e isso normalmente não causa problema. E uma outra coisa que é relatada aí sim, pelos poucos estudos, mas os estudos que tem com ultramaratonistas aquáticos, parece paradoxal, alguns estudos têm encontrado a hiponatremia, que seria a quantidade excessiva de líquido com perda de sódio em ultramaratonistas aquáticos. Então, isso é um alerta importante para nutricionistas que montam o esquema de hidratação. Um outro ponto que a gente não pode deixar de destacar são os perigos com animais marinhos, né? A gente tem um caso aí do nosso Aderbal de Oliveira, que foi atacado por um tubarão no Havaí, numa prova, né? Graças a Deus está tudo bem com ele, já voltou a nadar, está arrebentando já. E águas-vivas, né? Águas-vivas também costumam dar um trabalho.
Verdade. Ainda bem que o Zé Ferreira não passou por muitos desses problemas. E não temos tubarões também no litoral carioca. Valeu demais, professor Dimasi! Mas eu quero ouvir coisas boas, Zé. Conta pra gente. Houve um outro momento especial no retorno, né, pra você?
E aí o segundo momento mágico foi quando o Samir parou assim, tava começando a entardecer. E aí ele pegou, olhou pra mim e falou, Zé... Na hidratação. Agora, cara, a prova é puro mais mental. Agora tem que estar aí com a mente forte. Aí eu olhei assim, mas para mim mesmo, eu falei, pô, mental já tá sendo desde 3 horas de prova. Já veio aqui com mais de 20 horas de prova. Né? Mas eu sei que foi ali no intuito de motivar. Mas na segunda ele chegou assim, tá vendo a Pedra do Joá? Eu falei, tô, quando você chegar lá, acabou a prova. Porque você vai ter você vai ter ali o Joá, vai ter o Conrado, o Vidigal, o Panema, você já vai ter norte, você já começar a se basear, você acabou a prova. E para chegar lá, cara, tem que ser um nadador diferenciado. E você até agora tem mostrado que você é diferenciado. Só que você só vai ser diferenciado quando você chegar ali, ultrapassar a Pedra da Gávea e chegar no Joá. Cara, pronto, isso daí foi a coisa que eu não estava no script, mas foi a coisa que eu... Uma das melhores lembranças que eu carrego também dessa volta. Porque eu comecei a olhar a Pedra da Gávea, era a pedra que eu sempre treinei, para mim era um marco, né, que era metade da ida e metade da volta. E eu olhei assim, eu sou diferenciado, eu vou chegar lá. Já tinha já 36, 20, né? Eu falei, pô, se eu chegar lá, eu já vou estar com 18, 36, é 46, 54 para 55 quilômetros. Nenhum nadador, pelo menos aqui, que eu conheço no Brasil, já nadou essa distância assim direto por enquanto. E aí eu vou ser diferenciado. E aí eu comecei, né? E aí nesse meio tempo foi quando a Monique mostrou um vídeo para mim da Isabel, que mostrava assim, ela vinha dizendo assim, José, você disse para mim que estava pronto. Você está pronto. Você disse para mim, você está pronto. Se mantém no presente, cara. Esquece o resto, se mantém no presente. Faz a sua lista lá que a gente programou lá de lembranças. E aí eu peguei esse vídeo, fortaleceu junto com o do Samir. E eu falei, eu tô pronto. Eu ficava, eu tô pronto. Peraí, eu nadei com o Aderbal. Aí eu olhava pra dentro do barco, tava o Aderbal me olhando. Eu tenho o Samir como meu técnico, pô, tá ali. Pô, tá a Monique ali, cara, me hidratando, pô, minha mulher dando força e tal, todo mundo. E aí eu fui crescendo assim, cara, fui tirando, veio uma energia que a gente sabe que foi um trabalho feito de antes, mas ali eu tava botando em prática todo aquele trabalho, né? E aí o Samir falou, agora, a partir de agora, a hidratação é de meia e meia hora, para você não cansar e não dar margem. Vai lá e acelera. E aí eu comecei a acelerar, bicho.
Bem, quero voltar com o Clayton, né? Porque ele acompanhava o desafio com sua prancha, chegou a ter dúvidas, né, sobre a possibilidade do Zé retornar, mas acabou contagiado por tudo o que estava acontecendo, não foi, Clayton?
Olha, Luiz, eu confesso que em determinado momento da travessia eu achei que o Zé Ferreira não teria fôlego, não teria forças físicas, psicológicas para retornar. Eu já revelei isso para ele. Mas quando ele desembarcou na areia, se hidratou, se alimentou, né, aqueles 10 minutos que ele teve, quando eu fui entrevistá-lo, ele falou, bom, agora eu já fiz Leme Pontal, que me credencia a fazer outras provas, e agora eu vou realizar, vou em busca do meu sonho. E eu não acreditei, eu falei, mas você vai voltar? Ele falou, vou. Aí, rapaz, eu falei, bom, se o Zé Ferreira vai voltar nadando, quem sou eu para desistir numa prancha de stand-up? Porque ele não tinha opção de descansar, eu tinha essa opção de dar uma avançada, dar uma acelerada, deitar na minha prancha, dar uma alongada, me esticar um pouco, né? Ele não tinha essa opção, mas eu achei que ele não ia ter forças. Mas no momento que ele entrou na água, falou que ia voltar, a partir daquele momento eu já comecei a ter certeza de que ele iria conseguir esse feito inédito.
Muito bom. O Aderbal também acabou mudando de ideia e entrando no clima de todo esse desafio, né, Aderbal?
Luiz, sendo muito sincero, eu não acreditava e eu fico muito confortável de falar isso, porque eu falei isso para o Zé, né, para o Zé Ferreira, que eu não acreditava que ele fosse voltar. Lógico que eu falei isso depois, né? Eu não falei isso durante o seu nado. Mas eu confesso que quando eu embarquei no Pontal, ele já tinha nadado 16 horas, né? Um trecho que as pessoas levam em torno de, vamos botar ali, nos entornos de 10 horas, 10, 12 horas, vamos dizer assim, é um tempo normal. Então, ele encarou muita dificuldade na ida, muita dificuldade, e isso fez com que ele chegasse no Pontal com 16 horas, eu confesso que eu não acreditava, né? Foi quando embarquei, porém com 2 horas de volta, 3 horas de volta, eu já comecei a desconfiar do sucesso, que ele começou a engolir a Barra da Tijuca. Ele rapidamente saiu do recreio, começou a engolir a barra, e quando eu dei por mim, ele já estava virando ali no Vidigal, né? Já tinha passado do quebra-mar. E a velocidade dele foi aumentando, né? Eu estava medindo o pace dele, então ali, quando ele chegou no Vidigal, o consenso era questão de tempo. Ninguém mais duvidava da capacidade do Zé de chegar lá no Leme.
Estava tudo dando certo, com exceção das dores esperadas para esses momentos. Monique, muito calma, reforça também o todo da missão.
Oi.
conquista, tá?
Oi?
Sua conquista.
Faltava muito pouco. Ele já tinha vencido São Conrado, Leblon, Ipanema e em um dado momento até achou que estava fora do ritmo.
Tinha saído do ritmo.
Nada.
Você melhorou o ritmo.
Não, só melhorou.
Você saiu. Você saiu,
só que tá melhor. Tá melhor. Você é esse cara, né? Que quando sai pra melhor, isso mesmo.
Até que Zé chegou na reta final, no Forte de Copacabana.
Reta final, ele olha a pedra ali, aí o óculos estava embaçado, eu não enxergo, tá embaçada. Eu só consegui enxergar as luzes, né, da orla. E aí o Aderbal mira a última luz lá e a gente vai na direção daquela luz. Cara, e assim eu fui, nado capenga, a perna já não batia direito e tal, eu tentando me concentrar ao máximo na técnica. E quando chegou... A gente já chegando no Leme, eu sabia que já estava Princesa Isabel ali, já tinha cruzado, eu falei, entrei no Leme. Aí o Aderbal chegou assim, Zé, agora embica ali para o último farol, vai estar o observador lá, e meu amigo, chegou. Cara, pronto, foram os últimos quilômetros mais alegres, mais felizes. Eu falei, cara, eu consegui, eu vou comemorar como eu sempre quis comemorar. E chegar lá, cara, porra, não deu outra, né? Eu fiz o que tava na cabeça ali, cara. Assim que eu vi a luz iluminar o chão ali do Leme, eu botei o pé, cara, virei para trás, levantei as mãos, agradeci a Deus, virei, desci mais um pouquinho ali, andei mais um pouquinho, dei o meu berro das últimas energias. E saí para comemorar, cara. Saí para comemorar, levantando o braço, porque eu estava entre aspas, né? Eu saí inteiro da prova, eu saí bem, eu não estava com dor a ponto de, não consigo me movimentar nem nada, não. Eu saí inteiro. Lógico, com os incômodos normais de ombro, de rotação, meu lombar incomodando, mas eu saí inteiro. Saí bem, cara.
A gente não duvida de nada, Zé. Parabéns, que saga. O primeiro a nadar do Leme ao Pontal ao Leme, concluindo a travessia a 1 hora e 47 minutos do dia 20 de fevereiro. E o tempo total, Zé?
Com 26 horas e 30 minutos ali, com a alegria e satisfação que eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor lá, cara.
Muito bom poder ter compreendido um pouco, né, do que você e todos da equipe passaram. E também parabéns ao Cleiton Consevani, que conseguiu chegar até o final com a sua prancha e produzir uma matéria sensacional para o Esporte Espetacular. Qual foi a estratégia para seguir firme ao longo de todo o percurso, Cleiton?
A estratégia para não desistir é sempre uma só, é pensamento positivo, é saber que você é muito mais forte do que você imagina. Eu tenho certeza que o ser humano só conhece o seu limite quando ele ultrapassa o próprio limite, e aí nós nos surpreendemos, né, com a nossa capacidade de enfrentar obstáculos, de cumprir tarefas que às vezes parecem impossíveis, de escalar montanhas que parecem impossíveis também. E na minha cabeça eu tinha muito claro que eu não ia desistir em momento nenhum, principalmente porque eu tinha ao meu lado um cara que era um exemplo de superação e eu não tinha o direito de desistir vendo a garra, né, a perseverança, a força, né, do Zé Ferreira. Porque se para mim era difícil, eu ficava imaginando para ele. Determinado ponto da travessia, depois da 20ª hora, na verdade, a volta, depois que escureceu, eu via manchas assim, alto mar, via umas colunas negras, a luz que vinha da cidade me ofuscava, eu já não sabia exatamente onde eu estava, né? Eu estava um pouco desorientado, já com exaustão, insolação, privação do sono. Isso causa um efeito muito devastador no nosso corpo. Mas eu me hidratei muito bem durante a travessia, me alimentei o tempo todo. Isso é super importante, né? Não deixar o seu corpo fraquejar. Antes de você começar a fraquejar, você já tem que estar se antecipando, se alimentando muito bem, se hidratando muito bem. Isso é uma coisa super importante para você ter êxito em provas de longa distância, em travessias longas como essa, né, de 26 horas e 32 minutos.
Sensacional, Cleiton. Te agradeço muito aqui pelos relatos no Cientista. E a gente já está esperando pelo próximo desafio desde já. Um abração para você, hein?
Muito obrigado, Luiz. Foi uma honra, foi um prazer poder presenciar, né, esse feito inédito, né? O Zé Ferreira entrou para a história, o primeiro do mundo a fazer Leme Pontal Leme, 72 quilômetros em 26 horas e 32 minutos. E foi muito bacana poder acompanhar cada abraçada do Zé Ferreira. E agradecer a toda a minha equipe, né, que foi fantástica, esteve ali sempre presente. Eles também não dormiram, né, sofreram ao meu lado, sofreram ali ao lado do Zé Ferreira e de toda a equipe também, pela oportunidade de contar essa minha história. E até a próxima.
Show, Cleiton Consevani! E para você, Samir, o que representou essa conquista?
Prota, eu tenho um lema, que é assim, somos todos capazes, né? Então, para mim, essa conquista, ela representou exatamente a frase, porque mostrou que, independente das dificuldades, independente dos obstáculos, se a gente tem um objetivo bem definido, se a gente tem um planejamento, se a gente tem determinação, disciplina, se a gente faz aquilo que a gente ama, nada pode evitar que a gente conquiste o nosso objetivo. Então, foi assim, para determinar realmente que essa frase "somos todos capazes", ela existe e ela é real na vida e não só na cabeça de todo mundo.
Samir, parabéns. Vocês foram gigantes e muito obrigado aqui pelo seu relato, por ter topado contar a história também para o Cientista do Esporte, viu?
Prota, eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra estar aqui falando com você. Ouço os podcasts, sempre tive o desejo de fazer parte e foi um convite muito gratificante para mim. E compartilhar essa experiência também foi. Muito obrigado, conte sempre comigo e sucesso para todos nós.
Valeu, Samir. Grande abraço. E para a gente amarrar a sua história aqui, Zé Ferreira, que feito incrível. Você consegue resumir o que ele significa na sua vida para a gente?
Ela é uma conquista pessoal, né? Eu tive sempre muitas dúvidas de mim, da minha capacidade, dos meus limites, até onde eu poderia chegar. A gente receber muitas críticas, né? Viver, nadar, realizar um sonho, você dizer o sonho que você quer fazer e terem pessoas que chegam para você, cara, isso daí é loucura, isso daí não vale a pena. E você tá ali, porra, eu tá ali realizando um sonho que eu almejei há 2 anos atrás. Eu tá mostrando para minha filha que é válido você sonhar e correr atrás dos seus sonhos. Esse é o tamanho dessa travessia, dessa conquista.
Muito inspirador, Zé. Muito inspirador. O slogan da LPSA diz: travessia do Leme ao Pontal, não há nada igual no mundo. Deu para curtir o visual?
Foi só o que eu fiz. Só o que eu fiz, cara, foi o que me deu força. Eu nadar, curtindo cardume de peixe passando por debaixo, você curtir, mesmo a água-viva sendo uma coisa tensa, mas é bonito de você ver ali a água-viva passando, diversos modelos, né, de águas-vivas. Eu passei por debaixo de uma lula, a lula passou 3 dedos aqui de mim. Corcovado, a pedra do Pontal, a pedra da Gávea, pô, Vidigal, pô, foi só o que me manteve relembrando as minhas lembranças de infância. Eu me realizei, eu posso dizer que eu entrei com... Eu me despedi de um garoto, de um adolescente que tinha grandes dúvidas ali de quem ia ser o primeiro a fazer um nada daqueles ali e saber que o primeiro fui eu. Então eu respondi para aquela criança ali, fui eu, fomos nós.
Muito obrigado, Zé. Você inspirou muita gente, é uma inspiração para mim e foi uma grande satisfação aqui contar a sua história no nosso podcast. Um abração para você, viu?
Pô, pronto, muito obrigado aí pela oportunidade de poder contar um pouquinho aí da minha história, um pouquinho desse feito, das pessoas que me ajudaram a realizar, tá? Isso daqui para mim tem preço, vai ficar aqui guardado no coração. Saber que a minha filha vai poder daqui a alguns anos e sempre poder estar tá aí, né? Cientista. Vai lá, minha filha, cientista do esporte, vai estar tá lá o relato. Isso daí, cara, muito obrigado mesmo.
Olha, que legal que foi fazer essa série. Na mesma pegada também eu produzi o 100 Milhas Carnívoras, né, com o Alessandro Medeiros, e contar grandes histórias como essas, com pitadas de ciência, tá no nosso DNA também. A gente aprende sem perceber praticamente. A matéria do Cleiton Consevani por Esporte Espetacular com o Zé está no Globoplay. Eu lembro que o nosso podcast está em ge.globo/o-cientista-do-esporte, no meu blog, no caso, e em vários aplicativos de podcasts como Spotify, Apple, Google e Castbox. Assine, avalie nosso trabalho e venha fazer parte da nossa comunidade. Siga-nos no Instagram, @o-cientista-do-esporte. Muito obrigado pela sua audiência e pelo prestígio. Até o próximo. Vida longa aos cientistas.